Então, começando pela terceira vez, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite do Senado, aqui na pessoa do seu vice-presidente, senador Cássio Cunha Lima, também o senador Teomário Mota, que requereu essa sessão tão importante. Gostaria de saudar o ministro Tarcísio Vieira, do TSE, o doutor Murilo de Aragão, presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, as senhoras e senadores presentes e meus colegas debatedores. Eu gostaria de começar dizendo que nós do PROJOR, nós acreditamos que o termo notícias falsas, ele é impreciso para tratar desse fenômeno novo. Trata-se de poluição informativa no espaço digital, lixo. Por isso, nós preferimos o termo desinformação. E eu gostaria de citar uma pesquisadora britânica, ela se chama Claire Wardle, é uma grande especialista no tema, inclusive em checagem. Ela dirige o que era uma ONG que se chama First Draft News. A qualidade do trabalho dela e equipe é tão grande que ela foi convidada a integrar a Universidade Harvard e agora o First Draft News é parte da Escola Kennedy do governo. Muito bem, o que é que ela diz? Ela diz que combater a desinformação é como varrer as ruas. Trata-se de um trabalho diário, intensivo e minucioso. Nesta tarefa, nós acreditamos que jornalistas, veículos jornalísticos, entidades de classe e associações como o PROJOR precisam trabalhar de forma colaborativa. Trata-se de um fenômeno inédito e de uma escala gigantesca. Isso, a nosso ver, faz com que a gente precise trabalhar juntos. É claro que a participação do governo, dos três poderes, é imprescindível, seja na tarefa de regular e zelar pela governança da internet, seja educando a população sobre a natureza do espaço digital. Mas o PROJOR não acredita que a aprovação de novas leis que visem tipificar a desinformação, as fake news, que ela seja necessária ou desejável. Por quê? Primeiro, porque nós sabemos que a Constituição e o Código Penal já dão conta de tipificar os crimes contra a honra, como calúnia, injúria, difamação, além da apologia ao crime. No que diz respeito especificamente ao Marco Civil da Internet, ele determina a guarda dos registros de logs, permitindo rastrear a identidade do computador ou do celular de onde tenha partido uma atividade criminosa. E eu gostaria, então, de citar a jurista Thaís Gasparian, quando ela diz que novas leis que tentem punir a desinformação, elas podem banalizar a figura legal da remoção de conteúdo. E isso poderia potencialmente trazer graves prejuízos à liberdade de expressão e à tarefa da imprensa de cobrir a campanha eleitoral. Tipificar criminalmente a mentira e suas várias faces é uma tarefa complexa e arriscada. E eu volto a citar a Claire Wardle. Ela formulou no ano passado o ecossistema da desinformação. Isso pode ser comparado aí à tabela periódica da mentira. E ela identificou 7 tipos possíveis de manipulação de um conteúdo informativo. Eu vou citar os 7 para os senhores terem uma ideia de como isso é complexo e nuançado. Primeiro, falsa conexão, quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo. Falso contexto é o segundo, quando o conteúdo genuíno é compartilhado junto com a informação falsa. Manipulação do contexto é o terceiro tipo, quando a informação ou imagem genuína é manipulada para enganar. Quarto, sátira ou paródia, vejam bem, elas não têm intenção de prejudicar, mas podem enganar o público, os incautos. Aqui eu cito especificamente os sites Piauí Herald e Sensacionalista. Do ponto de vista teórico da informação, fazem parte, são vizinhos dos outros tipos de mentira e criam um problema para a tipificação. Passo, então, ao próximo, conteúdo enganoso, uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo, o conteúdo impostor, que é o sexto, quando fontes genuínas são imitadas, pessoas que, vozes que se dizem passar por outras pessoas e não são. A gente viu recentemente num grupo aí de aplicativos a voz do ex-presidente Lula sendo usada dessa forma, é o conteúdo impostor. E, finalmente, a mentira 100%, conteúdo fabricado, criado para ludibriar e prejudicar. Claire Wardell acrescenta, senhoras e senhores, que o fenômeno só pode ser devidamente compreendido se analisarmos seus agentes, motivações e o processo de criação e compartilhamento. Muito bem, se nós não acreditamos em leis para tipificar a mentira, o que fazer? Para além da questão criminal, o combate à desinformação requer, a nosso ver, três tipos de iniciativas articuladas. Nesse tripé, o primeiro pilar é a checagem e a verificação. E o que é checagem de fatos? É a autenticação do discurso de fontes oficiais, como senhores e senhoras senadores, como políticos e estatísticas. A checagem, ela requer protocolos claros. A Rede Internacional de Checadores, a sigla em inglês é IFCN, ela é sediada no Instituto Poynter, na Flórida, ela leva em conta critérios como clareza, precisão, relevância, impacto e corroboração no seu método de checagem. Ou seja, para se tentar localizar uma mentira, isso tudo aqui precisa ser levado em consideração. E a IFCN conta hoje no Brasil com três agências associadas, a Agência Lupa, Aos Fatos e a Agência Pública. E diga-se que grandes portais, por exemplo, G1 e UOL, já têm plataformas de checagem. Passando à verificação, o que é verificação? É a autenticação de fontes não oficiais. Ela é focada na verificação de posts em mídias sociais, inclusive áudio, vídeo e os chamados memes. Ela analisa aquilo que no nosso jargão jornalístico se chama de chorume, o pior tipo de lixo digital. Um bom exemplo, o trabalho dos sites boatos.org, que desmentiu o post mentiroso de que a vereadora Marielle Franco foi casada com o traficante Marcinho VP. Muito bem, tanto a checagem quanto a verificação, elas se apoiam no trabalho jornalístico combinado com monitoramento computacional. Softwares poderosos, eles são capazes de prever o potencial de viralização de determinado conteúdo, que em questão de minutos pode ser compartilhado por milhões de pessoas. Logo, antes que algo malicioso seja compartilhado pelos internautas em escala maciça, é possível identificar de onde partiu a mentira e, a partir daí, desmascará-la. Eu gostaria, então, de citar duas iniciativas internacionais do gênero. Em 2017, o projeto Crosscheck, liderado pelo First Draft News, obteve resultados expressivos na campanha presidencial francesa. Ele contou com uma coalizão de 37 veículos, dos principais veículos franceses, como Le Monde, Libération, agência AFP, e eles publicaram 57 checagens. O Crosscheck desmascarou, por exemplo, um boato de que o então candidato Emmanuel Macron teria usado um ponto eletrônico no ouvido durante um debate eleitoral. No México, uma nova coalizão da imprensa acaba de lançar o verificado 18 para a próxima campanha presidencial mexicana, cuja eleição é agora em julho. Nós acreditamos que o jornalismo brasileiro tem capacidade e disposição para uma iniciativa nesses moldes. Em termos de curto prazo, esta é a melhor abordagem contra a desinformação. O nosso trabalho jornalístico poderia ajudar a polícia e o TSE a responsabilizar criminalmente agentes da desinformação. O segundo pilar que, a nosso ver, serve para combater a desinformação é a valorização da informação de qualidade de conteúdo jornalístico. Eu estou falando especificamente do projeto Credibilidade. Em parceria com a Universidade Estadual Paulista, Unesp, o Projor mantém, desde 2016, o projeto Credibilidade. Nós somos o capítulo brasileiro do Trust Project, que é sediado no Centro Márcula de Ética Aplicada da Universidade Santa Clara, da Califórnia. O Trust é liderado entrevistado nos Estados Unidos pela jornalista Sally Lerman. O professor Francisco Belda, da Unesp, e eu coordenamos o projeto que, além da ABRAJ, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, conta com a participação de 17 veículos de imprensa parceiros, veículos brasileiros. Nosso projeto é patrocinado pelo Google Brasil. Nós trabalhamos em parceria com os veículos para ajudá-los a adotar e ou aprimorar padrões de governança editorial através de um sistema de 8 indicadores de credibilidade, que chamamos de dados nutricionais da notícia. Em função do tempo, eu vou mencionar apenas um indicador, mas o que nós queremos é deixar cada vez mais transparente para quem lê, ouve, assiste notícias, qual foi o processo de apuração, edição e publicação, além do feedback com o público. Eu vou mencionar as melhores práticas, que são declarações dos veículos sobre sua missão, valores editoriais, dados da empresa publicadora e políticas para apuração e correções, entre outras. Muito bem, o terceiro pilar no combate à desinformação é a educação midiática. Trata-se da educação de crianças, jovens e adultos sobre o ambiente digital e a informação nele produzida e compartilhada. Esta educação tem que ser parte dos currículos escolares, do ensino básico às escolas de jornalismo e também de demais áreas de ciências humanas. Eu gostaria de citar duas iniciativas, uma nascente aqui do Projor, que é uma parceria que nós estamos estabelecendo com o Instituto Palavra Aberta, que é presidido pela conselheira Patrícia Blanco, deste conselho. E finalizando, senhor presidente, eu gostaria de mencionar uma publicação nova do nosso instituto. É um guia básico sobre essas questões que nós estamos discutindo. E lá estão as causas desse fenômeno, qual é o cenário, a história da mentira para fins políticos, as relações entre jornalismo e democracia, o fenômeno da desinformação com esse arcabouço teórico que eu descrevi e o nosso sistema de indicadores de credibilidade. Eu deixo aqui, então, o endereço na internet, que é www.manualdacredibilidadetudojunto.com.br. Muito obrigada.